Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
Oh, muito tempo que não te tínhamos aqui, Joana. Eu estive a ver, acho que o último episódio foi para em outubro.
Já lá vão tantos meses.
É verdade.
É muita vida a meter-se pelo meio.
É muita vida a meter-se pelo meio. Já tínhamos saudades tuas.
Não, não tinham.
Tínhamos, sim, senhor.
Está bem, pronto, eu aceito. Sim. Entretanto, já estamos num novo ano, não é?
Já, já. Pronto, este livro assim era o livro que ia terminar o nosso 2022, mas por conjunto de razões, foi o livro que começou o nosso 2023.
Sim, quer dizer, para mim, foi o livro que, na minha cabeça, foi o livro que fechou 2022. Okay. Mas sim.
Eu, por acaso, li meia-meia. Devo dizer que foi ali com um pé em 2022, mas já o terminei em 2023. Creio eu. Não,
eu também, eu também. Mas na minha cabeça foi o que fechou.
É o que fechou. Muito bem.
É bom.
Pronto, então hoje estamos aqui, como já devem ter reparado, para vos falar sobre um livro. Neste caso, O Amor de uma Boa Mulher, de Alice Munro, que foi escolhido pela Joana. Já sabem que estes episódios sobre livros têm spoilers, portanto, isso é um problema para vocês. Se bem que eu vou-vos dizer, o livro da Alice Munro, que é um livro de contos,
é sempre a mesma conversa.
Não, mas há livros em que talvez faça sentido fazer esta advertência, mas eu acho que não se deixa de ler um livro da Alice Munro por spoilers, porque os spoilers aqui não interessam nada, praticamente.
Sim, quer dizer, não, mas eu acho que há sempre ali a meio, há sempre ali um twistzinho nas histórias
é
dela.
Mas pode, sim, haver um elemento de surpresa, mas não acho que seja o fundamental. Mas, pronto, deixamos esta advertência para pessoas que são mais sensíveis à questão. Mas mesmo que parem já aqui, não parem antes de eu dizer isto, que é... Eu acho que se lê pouquíssimo Alice Munro. Eu, nos últimos anos, mesmo no Bookstagram, eu praticamente não me lembro de ver, opá, se vi uma, duas pessoas a ler Alice Munro nestes anos, acho que foi muito. E há imensos livros dela editados em Portugal, nem sequer a questão é, é uma autora que não está muito disponível. Ela já estava bem publicada em Portugal antes de ganhar o Nobel. E depois de ganhar o Nobel, ainda houve mais obras dela editadas em Portugal. Eu sei que o conto não é o género que as pessoas mais adoram. Na minha perspectiva, porque também fui um leitor com reservas em relação a contos, acho que é um preconceito. Acho que é uma coisa que, se a pessoa tentar ler, vai potencialmente mudar de opinião. Pode não mudar. Mas eu acho que pode estar aberta a isso. Acho que muitas vezes tem a ver com o não estarmos nesse espaço mental do que é a leitura de um conto, que é diferente da leitura de um romance, que também requer outro tipo de skills do escritor, mas acho que, de facto, Alice Munro é uma escritora muito pouco lida em Portugal.
E eu
acho que é uma injustiça brutal, porque eu acho que a maior parte das pessoas, se um dia agarrar num livro dela e o ler, vai ficar tipo, mas como assim? Mas onde é que andámos todos este
tempo? Eu fiquei.
Tu ficaste, foi a tua primeira leitura. O meu foi o terceiro livro que eu li dela. Eu tinha lido Fugas e A Vista de Castle Rock. E vou já dizer, sem spoilers, que foi dos três o melhor.
Pronto. Este?
Este foi o melhor que eu li. O Fugas é muito bom também, mas o Fugas tinha mais... desequilíbrios entre contos. Era um daqueles livros que tu consegues dizer, ok, há quatro contos muito bons e há uns três que são lá, e pronto. Este não, eu achei que todos os contos, com exceção de um que eu achei um bocadinho mais confuso e não tão eficaz, mas todos os contos, as histórias são tão interessantes,
é verdade,
tão bem construídas. Pronto, e já estamos aqui, já.
Fiquei muito banzada com esta leitura.
Ficaste banzada com esta leitura? Fez as tuas pazes com a ficção, esta leitura?
Sim, devo dizer que eu acho que dos livros, os que li em 2022, eu acho que foi o melhor livro de ficção, foi o que eu gostei mais. Pronto, ou seja, vai, eu também, só para fazer uma breve retrospectiva do meu ano de 2022, os livros que eu gostei mais em 2022, eu acho que este foi o único que se pode considerar mesmo ficção.
Uhum.
Pronto, eu gostei muito de ler A Lição do Sonâmbulo, do Frederico Pedreira, que está ali um bocado na fronteira entre a ficção e o autobiográfico.
Sim, sim.
Adorei Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf, que eu achei absolutamente genial. Gostei muito do Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, que está editado pela VS Edições, em Portugal. E depois gostei muito do Amor de uma Boa Mulher, da Alice Munro. Estes, para mim, foram os quatro que eu gostei mais. Sendo que, a nível de ficção, também gostei muito do Ano da Morte de Ricardo Reis, do Saramago. Também gostei muito.
Gostaste muito do Ano da Morte de Ricardo Reis? Nós falámos sobre isso.
Não sei, não me lembro.
Muito interessante.
Sou capaz. E também gostei muito da Pediatra, da Andrea del Fuego. Pronto,
que ainda não
estas
li.
foram as leituras de ficção que eu gostei mais. E, portanto, para mim, a Alice Munro está, tipo, foi, enfim, foi mesmo uma sensação muito grande de maravilhamento
Devíamos
perante
fazer
uma obra de ficção. Foi.
um leitores deathmatch com o Ano da Morte de Ricardo Reis, que toda a gente sabe que é um livro que eu detestei ler. É um dos meus ódios de estimação e pronto, muito interessante que tenhas gostado.
Sim, depois não sei, podemos falar disso no outro dia,
Podemos.
mas gostei mais da Alice Munro,
Mas
pronto.
gostaste mais da Alice Munro, verdade seja dita, portanto.
Sim, é verdade. Portanto, ainda bem que pensei, depois da Silvina Ocampo, eu preciso. Para mim, realmente é bom e realmente foi um contraste muito grande entre os contos da Silvina Ocampo e os contos da Alice Munro. Não tem nada a ver. Ainda bem que foi mesmo a leitura para fechar 2022.
Muito bem. Então, e queres-nos introduzir este livro?
Sim, muito sucintamente. Eu devo dizer que eu não fiz assim muita pesquisa sobre Alice
Certo.
Munro, ou seja, sei coisas muito vagas, pronto. O Amor de uma Boa Mulher é um conjunto de, acho que são oito
São
contos.
oito, sim.
São oito contos. Foram publicados em 1998, portanto, há 25 anos.
Mas foi surpreendente. Sabes que eu quando estava a ler, eu também fui agora antes de gravarmos ver a data em que foi publicado. E eu pensei, isto deve ter sido uma coisa escrita, pá, nos anos 70 ou 80.
As histórias passam-se muito entre os anos 40 e os anos 70 do
Mas
século XX.
imagina,
Antes são
Alice
todas nessa.
Munro, nesta altura, já era uma pessoa bastante idosa. Ela é muito velha.
Ela
Ela
tem
tem
91
91
anos. Sim.
anos, portanto, ela há 20
É verdade.
anos já
Fica
tinha
já.
70 e tal anos. E
Sim.
em nenhum momento, eu acho que às vezes, quando tu tens escritoras já de uma certa idade a falarem sobre mulheres e a situação de mulheres noutras idades que não a sua,
Sim.
tu notas que há uma discrepância. Eu em nenhum momento
Não.
senti que fosse uma mulher mais velha.
Não, parecia uma mulher de 30 e tal, 40 anos a
Parece, tu
escrever.
existe
É
como.
incrível.
Exatamente. Eu quando vi que isto foi publicado em 98, fiquei estarrecido. Disse, como é que ela. Por exemplo, eu leres Agostina a escrever sobre uma mulher de 30 anos, tu dizes, esta pessoa não tem 30 anos. Em nenhum momento. E fiquei muito bem impressionado como é que ela se consegue empatizar tanto com a personagem que tu não consegues perceber a idade dela ao estares a ler o texto.
Sim, é verdade. É mesmo surpreendente. Eu estava a ler e estava mesmo espantada. E Alice Munro ganhou o Prémio Nobel em 2013, portanto, faz agora 10 anos. É uma escritora canadiana que é reconhecida como uma das grandes mestres contemporâneas do conto. Eu não tenho a certeza, mas acho que ela nunca escreveu outra coisa.
Não,
Não seja contos, ou seja,
não,
nunca tentou o romance sequer, ou seja,
não, 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 não.
sempre contos.
O máximo que ela fez, eu não tenho a certeza se ela fez isso num livro todo. Mas contos em que há ligações entre em que tem, ou tem as mesmas personagens, ou que há um ponto de contacto. Eu lembro-me, por exemplo, no Fugas, 3 dos contos tinham as mesmas personagens, era uma mãe e filha em diferentes momentos da vida, mas ela nunca, é uma das contistas puras, ela de facto não se aventurou por outros estilos, o que é muito interessante.
Sim,
e sabes porque é que ela o fazia de início? Isto é muito interessante, ela não começou a escrever contos exatamente por dizer, eu sou uma escritora de contos. Ela era uma mãe de família, e ela precisava de escrever, não sei se ias falar sobre isso.
Não,
ela era uma mãe de família e ela precisava de escrever também, porque muitos dos contos dela são publicados primeiro em revistas, portanto ela precisava de vender os contos, por assim dizer, e a escrita do conto era aquilo que se encaixava mais no seu estilo de vida,
pois,
como uma mãe de família.
Exato.
Porque era, ela dizia, eu não tinha tempo para estar a escrever um romance, que é uma coisa que te exige 3, 4, 5 meses de trabalho intensivo, isto, sim, tu sei da lista, não é? E então ela pensava, eu consigo todos os dias ter um tempinho para escrever e consigo uma história como um conto que me exige, se calhar, 2 ou 3 semanas de trabalho, eu consigo ali ter, sim, aquele tempo para ter um fim da história mais próximo. Portanto, é engraçado como é uma razão mais do foro íntimo e tem a ver mais, sim, com a organização pessoal do que propriamente, eu tenho uma vocação para ser contista. Mas, de facto, é muito interessante e que depois se revelou muito, muito profícuo, não é?
Sim, eu acho tantas, isto deve-se refletir muito a vida, eu acho que a vida familiar reflete-se muito, pelo menos nestes contos que estão aqui, são contos que têm normalmente entre 30 e tal, 40 páginas, exceto o conto principal, que é o que dá o nome ao livro, que é O Humor de uma Boa Mulher, que tem 60 páginas, acho eu. Uhum. Eu depois de ter lido os contos todos, pensei, eu acho que este título, que eu ao início, eu o título, quando estava a ler o conto que se chama O Amor de uma Boa Mulher, eu estava sempre, mas espera, mas quem é? Quem é a boa mulher aqui? E depois cheguei ao fim dos contos e pensei, eu acho que este título quase que se adequa ao conjunto dos títulos.
Uhum.
Eu achei isso muito interessante, porque, enfim, são histórias sobretudo focadas em mulheres, passadas no século XX, as personagens centrais são sempre mulheres e há sempre uma dúvida sobre, eu cheguei ao fim e acho que a questão principal é realmente o que é uma boa mulher, o que é o amor de uma boa mulher e as personagens femininas são complexas, desafiam a ideia de que a mulher se sente naturalmente confortável no seu papel de cuidadora, de esposa, de mãe e sobretudo de mãe. Há sempre aquela coisa de ser mãe e ser esposa, ou seja, as duas coisas que são esperadas da mulher aqui são muito desafiadas. E eu acho que o título O Amor de uma Boa Mulher, que é dúbio e que em cada conto a pessoa fica sempre a pensar realmente o que é que isto quer dizer. Eu acho que é um título que se adequa bem à generalidade dos contos que aqui estão.
Eu acho que sim, vendo se calhar de diferentes perspectivas.
Sim.
Eu, por exemplo, no conto principal, eu acho que é um título um bocadinho irónico. Porque tem muito a ver, sim, com o amor de uma boa mulher, que neste caso eu acho que a boa mulher, se bem que tu podes dizer que também a mulher dele era a boa mulher, mas acho que dificilmente.
A mulher do senhor, espera, estamos a falar da mulher, por onde lá
da
está?
Da doente.
Mas eu, por exemplo, achei que a doente, que era a senhora Quinn, é das personagens mais
estáveis.
Eu também,
mas pronto, se calhar podes.
Eu ali não consigo mesmo pegar.
Mas se calhar podes, vá, de uma maneira estranha, adaptar ali o conceito, mais que não fosse antes da fase dela estar doente. Mas eu acho que o título, obviamente, remete mais diretamente para a questão da enfermeira, que cuida dela e que desenvolve ali um interesse pelo marido dela, que já era uma espécie de namoradinho de infância, ou de que tinha havido ali um semi-interesse entre eles, e há ali claramente, ela é uma solteirona, e acho que ali o amor de uma boa mulher é muito a imagem que ela tem daquilo que é preciso fazer ou daquilo que ela deve ser para preencher as expectativas de que um homem pode ter. Tanto que eu acho que este conto, de uma maneira muito, se calhar estranha, porque o final é muito estranho, não sei se concordas comigo. Porque tem
sim, ele... mas fez-me sentido e achei maravilhoso.
Sim, sim, sim. Não, mas é estranho de uma forma... É porque, pronto, para contextualizar quem nos está a ouvir, esta história é sobre... Tem duas partes. Na primeira parte temos três jovens que encontram numa reserva um carro que tem lá dentro um corpo, que é o corpo de um optometrista.
Sim.
Na segunda parte,
no lado.
Nós acabamos de ler aquilo e ficamos tipo, ok. E depois, na segunda parte da história, começamos com uma enfermeira a cuidar de uma mulher que tem um problema muito grave e que já está em cuidados paliativos, em casa, e que nós não percebemos de início muito bem qual é a ligação daquela história com a outra.
Sim.
E ela brinca um bocadinho connosco, porque ela vai, faz-nos em algum momento pensar que a ligação será através da enfermeira, porque há referências que a enfermeira, a família dela, tinha tido ligações à família do optometrista no passado, e então ela pisca-nos ali o olho, como quem diz, se calhar é ela que vai ter alguma coisa a ver com a história do optometrista. E depois não, de facto, é aquela mulher que ela está a tomar conta que, nos momentos já de final de vida, lhe diz que foi o marido dela que matou o optometrista num ataque de ciúmes, porque teria interrompido uma cena em que o optometrista estaria a consultar e lhe pôs a mão na perna. Pronto, coisa que nós nunca sabemos se é verdade,
se é verdade
ou não.
Sim, ficamos sempre na dúvida. Na dúvida.
E o que eu acho que é brilhante é essa estranheza do final, de o que é que ela faz com esta informação, que é aí que está, para mim, o ponto do amor de uma boa mulher. Ela, e nós sabemos que ela tinha a oportunidade de ter ido à polícia, e há uma referência que ela passa ao pé da polícia, que podia ter ido lá e dizer, olhem, contaram-me esta história, vão lá ver o que é que se passa. Não, ela quer se encontrar com ele, com o marido, que é o por quem ela está interessada, para lhe contar que sabe, mas quer fazê-lo num barco no meio.
Sim.
Que é uma situação de extremo perigo, mas para mim, ao mesmo tempo, muito simbólica de submissão e de entrega. É como se ela dissesse, olha, eu estou nas tuas mãos, eu estou-te a dizer isto, eu sei se tu quiseres, podes te ver livre de mim neste momento, mas eu estou-te a contar isto e a pôr-me desta forma porque sou uma boa mulher e sou alguém em quem tu podes confiar. Essa é a minha leitura de...
Sim, mas eu... Sim, há essa leitura, há isso, mas eu depois no fim fiquei com a sensação que ela não ia bem optar por essa via, ou seja, que ela ia tentar ser ela a companheira dele e dar-lhe realmente o amor de uma boa mulher, deixando essa história no passado. Eu no fim de tudo fiquei com a sensação que era isso que depois ia acabar por acontecer, ou seja, ela ia tentar
Outros
substituir,
caminhos.
pronto, outros caminhos. Mas é muito interessante esta personagem porque eu acho que é tal como as outras todas, as outras personagens femininas centrais dos contos. É muito complexa porque ela é uma enfermeira. O pai não queria que ela fosse enfermeira porque ia tocar no corpo dos homens. Mas ela não queria também. Ela queria se fazer o bem. Não se via necessariamente num papel de mulher casada, com aqueles moldes tradicionais, mas por outro queria fazer o bem, e depois há ali também uma parte em que ela está constantemente a ter sonhos perversos, eróticos e não sei o
Sim.
quê, que ela classifica como lixo da mente. E ela depois, no fim, ela pensa, se calhar o que a senhora Quinn me contou, se calhar aquilo era lixo da mente, aquilo não era bem verdade. E, portanto, isto foi a sensação com que eu cheguei ao final. Ela depois ali, se calhar não vou abordar o tema lá no barco, se calhar vou aqui tentar fazer as pazes com o passado em que ela na escola tinha feito uma espécie de bullying ao marido da senhora Quinn quando eles eram novos e depois tentou mudar um bocadinho mais tarde e percebe-se que havia ali uma intenção de aproximação. E eu percebi que ela no fim, ia seguir esse caminho. Sim.
Eu acho que a Alice Munro faz sempre um bocadinho isto, que é, ela não é muito conclusiva nas histórias e ela dá-te muita margem. Ela conta-te o essencial da história. Não é tipo, como eu há tempos disse, não é como Murakami, que para mim o problema do Murakami é que ele tira os elementos centrais da história e diz, agora imagina tu o que é o elemento central da história. E tu ficas um bocado, mas como assim? Não, ela dá-te os elementos centrais, mas a maneira como tu interpretas a personagem e as decisões que ela toma depende muito de ti, da tua visão. E eu acho que isto, lá está, esta história, chegar àquele final com tantas dúvidas, permite que eu tenha uma leitura da história, tu tenhas outra leitura, que, no fundo, não comprometem aquilo que a personagem é, são apenas as nossas construções de o que é que nós sentimos que aquela pessoa vai fazer daquilo que nós interpretámos que seria o comportamento dessa pessoa. E eu acho isso muito interessante, que ela dê essa margem ao leitor de construir a psicologia das personagens e de se colocar no lugar das personagens e de pensar e sentir o perigo. Eu acho que é um elemento muito constante. Não sei se concordas comigo. Nestes contos há sempre um elemento de perigo, que é mais notório nuns do que noutros.
Mas e é que as mulheres querem se entregar a esse perigo.
Sim, ou
pelo menos noutra história eu achei que isso era bastante evidente.
Sim, no Salvo o Cegador, que é para mim um dos contos mais interessantes e perturbadores. É verdade, eu acho que é uma coisa que tu notas nos contos dela, onde há um elemento de perigo maior. Eu não diria que há um desejo ativo, mas há um comportamento excessivamente negligente que expõe a pessoa ao perigo. Sim. Porque este conto, o Salvo o Cegador, que é o quarto conto do livro, conta-nos a história de uma avó que recebe a filha e os netos que estão ali durante um período de tempo. Ela já não estava com a filha há muito tempo. E depois a relação dela com a filha não é uma boa relação.
Nunca as relações entre as mães e os filhos nestas histórias nunca são
fáceis.
São sempre distantes e estranhas.
É verdade, é verdade.
Sempre.
E aqui, portanto, esse contexto da relação da mãe e da filha já é um contexto complexo e estranho, e em que a filha ia lá para passar um tempo, mas de repente decide, a meio das férias, interromper e que se vai embora, e ela descobre, que a avó descobre que não é porque de facto aconteceu algo imprevisto, como ela diz, mas porque ela se quer ir embora dali porque não suporta estar com a mãe.
Sim.
E ela sabe disso, e sabendo disso, ela vai dar um passeio com os netos e decide, no momento...
Eu adorei, sério.
Eu estava em pânico, eu pensei, o que é que vai acontecer? Isto vai acontecer algo de horrível aqui.
Sei que toda aquela sequência entre ela vai com os netos e depois entram naquela casa...
Sim.
Completamente horrorosa de um hoarder e que tinha lá um grupo de homens, tipo, bêbados e quase seminus e depois... depois saem de lá e depois entra a rapariga no carro deles. Para mim, todas aquelas cenas foram tipo, o que é que eu estou a ler? Isto é incrível.
Terror. Eu estava em estranheza, pânico. Eu pensar, ela vai ser morta. Vão matá-la, vão violá-la, vão matar as crianças. O que é que ela fez? Como é que ela entra numa casa com um homem assim, numa casa semi-abandonada? Ela é maluca. E depois a outra entra-lhe no carro e ela leva. E depois... ainda desenvolve uma espécie de atração sexual pela rapariga que entra no carro a tentar fugir daquela casa, que lhe diz que quer fugir daquela casa, não só começa a sentir uma espécie de atração sexual, como ainda lhe dá a morada da sua casa
para mas o que é incrível é que há uma parte em que ela diz que está plenamente consciente do perigo da situação em que está. E mesmo assim é aquela coisa... Claro que depois o conto... Eu adorei esse conto. O conto Sim. termina a dizer qualquer coisa como que aquela coisa de ainda se sentir viva, ainda ter ali uma chama dentro, ou seja... Uhum. Tem, mas eu acho que este conto, esta cena, é um bocado mais mirabolante do que normalmente as cenas são o resto dos contos. E eu, por exemplo, eu acho, ainda regressando ao conto do amor de uma boa mulher, parece que é tudo um bocado banal. Ou seja, uhum. aquilo é numa pequena cidade, mas eu achei muito interessante, por exemplo, o início daquilo em que tipo, mostram-nos um museu de uma terriola qualquer perdida lá na ruralidade do Canadá em que há uma mala de um optometrista. Parece assim uma coisa tipo, isso não é nada interessante.
Sim.
Pronto. E depois tu tens os rapazes que encontram o homem no lago e depois tens uma visão da cidade, da cidadezinha e daquelas pessoas, daquelas famílias e depois aquilo aproxima a história a um plano muito, muito, muito específico. Eu achei aquilo mesmo muito interessante. E em que parece que, não, que é tudo muito banal e que é o dia-a-dia e que é o corriqueiro. E eu acho que a Alice Munro tem um grande talento para tornar as coisas banais extremamente interessantes.
Mas tu reparas bem, é isso que eu acho interessante. Ela é uma escritora de banalidade, claramente. Ela escreve sobre o dia-a-dia e sobre os pequenos espantos do cotidiano, diria assim. Mas mesmo nisso, ela está a fazer um retrato de uma terra de interior absolutamente banal, ok? Em que aqueles três jovens encontram um cadáver dentro de um carro, ok? Que já é algo extraordinário dentro daquela banalidade. E depois, para mim, o elemento absolutamente também genial nessa descrição é: o que é que tu pensas? Aqueles três rapazes vão sair dali e vão avisar alguém que aquilo aconteceu. Não, eles vão para
E
casa.
estão para fazer isso, mas
Dizem,
depois.
não, vamos almoçar, vamos estar com a família. E depois, passado
As
um tempo,
famílias eram bem estranhas também.
famílias bem estranhas, e depois, passado um tempo, um deles lá diz: olha, por acaso hoje de manhã encontramos o cadáver do carro dentro do rio. E eu acho aquilo muito interessante, porque é ali um pequeno twist de algumas. É um bocadinho sórdido, porque mostra como até as crianças ou adolescentes banalizam a violência e o macabro, que é do género que parece que no fundo não foi algo assim tão marcante para eles. Foi do género: ah, mas ali é um carro com um cadáver lá dentro.
Foi um dos aspectos que eu achei interessante nestes contos é o contacto entre as crianças e os adultos. As crianças absorvem muito a questão dos segredos e de haver coisas que não são contadas, e tu intuires que há ali uma vida interior e que há ali motivações e percebem isso. Eu achei isso muito
Certo.
interessante porque eu acho que os contos são muito sobre as motivações interiores e sobre o facto de haver muito segredo. Há muitos segredos para com as pessoas que são mais
São mais
próximas.
próximas.
Havia uma
Olha, há
passagem
um belo.
qualquer que agora não me lembro, mas havia um. Já não me lembro em que conto é que é, mas há alguém que diz que há pessoas a quem não se podem contar as coisas porque. Já não me lembro onde é que é, mas resumo
Mas um
muito bem.
excelente exemplo disso que tu estás a dizer é o terceiro conto, A Ilha de Cortés, que é um conto que lá está, tem também para mim esta capacidade absoluta de surpreender, porque é, aparentemente, isto é uma história sobre um casal de jovens que vive no resto de chão de uma casa de uma, com uma vizinha muito metediça, uma senhoria metediça, com personalidade forte, intrusiva, uhum. E que até tem ali um pendor cómico, porque é muito aquele estereótipo da senhoria, muito, muito espaçosa e que é moralista e que
é muito moralista. A e que tem, da... muitas, tem muitas ideias sobre como é que a pessoa se deve vestir e comportar. E
exatamente. Tudo. Está ali aquela, aquela carrada de expectativas que ela me põe em cima da inclina, que obviamente faz com que a inclina não tenha muita simpatia por ela e não queira uma grande proximidade, mas acaba por aceitar tomar conta do marido dela durante uns tempos, enquanto ela estava fora a trabalhar. E a história podia ser isto, e que já era suficientemente interessante. E ela, no meio disto, põe um pequeno episódio, que é a inclina, enquanto está a tomar conta do marido da senhoria, ele pede-lhe, ou dá-lhe a indicação para ela tirar um determinado livro com recortes, e faz com que ela leia uma passagem em que ela leu uma notícia sobre uma casa que tinha sido incendiada e que o pai daquela família tinha morrido carbonizado nessa casa, sendo que a mulher estava fora, tinha partido em viagem, e o filho foi encontrado fugido, vá, sem total, se calhar, noção daquilo que tinha acontecido no meio da floresta. E depois, como complemento, depois ela continua a ler a notícia e lá diz algures que a mulher tinha partido no barco do... E o nome que lá aparece é o nome do marido da senhoria. E ela não tem nenhum contexto sobre aquilo, portanto, ela lê aquilo. E lá está, é mais um daqueles exemplos de ela não te diz mais nada. Portanto, nós não ficamos a saber se foi ele que incendiou a casa do marido daquela mulher que era sua amante. Aliás, nós nem sabemos se eles são amantes dela. Sabemos que ela foi no barco dele, mas há ali um mundo de possibilidades que se abre. Eles eram amantes? Então, mas se eles eram amantes, foi ele e a mulher que fizeram isto? Porque faz sentido, porque ainda por cima a criança foi posta claramente a salvo, a criança tinha comida... A história da criança sobre o que se tinha passado e que vai muito ao encontro daquilo que tu disseste, era um bocadinho instável, portanto dava a entender que ele não contou totalmente aquilo que sabia sobre a história. Isto torna tudo muito interessante. É uma narrativa secundária, mas que te dá outra dimensão àquela história que se calhar ela não teria se não tivesse esse episódio estranho. É sempre ali aquele twist de estranheza de...
Sim, mas o que é que aconteceu realmente aqui? É muito interessante. Mas eu acho que Alice Munro consegue fazer isto tudo sendo sempre muito subtil. Lá está. Uhum. É o banal, é o cotidiano, é extremamente subtil. Eu, quando estava a ler os contos, lembrei-me muitas vezes de... quando nós lemos as cartas a um jovem poeta do Rilke, uhum. Que até fizemos um episódio sobre isto, ele dizia qualquer coisa como se o dia-a-dia te parece banal, não culpes o dia-a-dia, culpa-te a ti próprio. Uhum. E eu acho que aqui isto tá mesmo spot on. E eu achei tudo extremamente interessante. Achei que havia tanta riqueza nos atos das pessoas, nos uhum. tipos das pessoas. E o que eu acho também interessante é... Eu tenho a sensação que já me cruzei com estas pessoas. Sim. E eu, é isto que eu aprecio muito na literatura. É quando alguém me consegue oferecer qualquer coisa de muito... De um olhar muito particular sobre uhum. qualquer coisa que eu já vi e que sinto que de certa forma é-me familiar.
Sim.
Mas consegue entregá-lo de uma forma mesmo na mousse. É essa a sensação que eu tenho.
Acho que ela agarra muito em arquétipos de pessoas, são pessoas de tipo, mas que ao mesmo tempo são pessoas muito dotadas de individualidade e muito profundas e multidimensionais. Portanto, não são um arquétipo unidimensional, uma pessoa que se comporta não. só de uma determinada maneira. E acho que isso traz muitas dimensões. Eu, por exemplo, uma das, outro dos contos que eu achei muito interessante, porque tem também uma multiplicidade de leituras incrível, é o Antes da Mudança, que é a história de uma filha que volta para a casa do pai, que é médico, e que descobre que ele faz abortos clandestinos, que só por si também já seria uma história muito interessante. Ela não tem uma relação muito próxima com o pai, tal como tu dizias, é sempre aquela... Não é que ele tivesse uma relação má, mas há um distanciamento, há um... O pai é um bocadinho bruto na maneira de se relacionar com ela.
E são sempre muito conservadores também. É, por exemplo, o pai faz aquilo, mas é, ela nem sequer podia dizer a palavra aborto em casa. Ou seja, é como se ele achava que tinha o dever de ajudar as pessoas, mas não se podia conceber aquilo.
Mas será que é por causa disso? Porque eu inicialmente pensei que fosse isso e depois no final fiquei com dúvida. Não sei se isso foi, se ele fazia isso por moralismo ou se era uma questão de medo. Porque depois nós percebemos, com o evoluir da história, uma coisa absolutamente inesperada, que é a empregada dele, ou enfermeira, ou whatever, estava a chantageá-lo, provavelmente ameaçando. Quer dizer, isto não é uma coisa que é dita expressamente, mas é uma coisa que nós percebemos porque...
Sim, é sempre subtil.
Porque quando o pai acaba por morrer, não há praticamente dinheiro e ela sabia que ele fazia um bom dinheiro, então põe-se a questão para onde é que foi
o
dinheiro.
O que é que aconteceu? Pois.
E uma das coisas que é surpreendente no meio disto tudo, para além de não haver dinheiro, é ele em testamento não ter deixado nada à assistente, que era uma pessoa que esteve com ele vários anos e, portanto, com quem ele tinha uma relação de proximidade. E então daí abre-se a Bernarda de... E ela até se sente culpada ao ponto de querer dar do seu dinheiro, parte do pouco dinheiro que houve, à mulher, que depois ela repara que tem um carro muito luxuoso.
Sim.
E há aquele momento em que ela olha para o carro e que os pontos se unem na cabeça dela e ela diz...
Pois é.
Aquele carro claramente não é dela. E então eu aí, não é dela, ou não foi ganho de forma lícita, vá. E eu acho que isso nos faz pensar que talvez a atitude do pai não fosse uma atitude de conservadorismo, mas fosse uma atitude de uma pessoa que está a ser alvo de chantagem e que, para que ninguém mais descubra o que é que se está a passar, não quero que a palavra seja nomeada para não quase
É possível. Sim,
se ela
é
se sente
possível.
À vontade para falar sobre isto, alguém vai ouvir.
Porém, também é preciso recordar que o pai morreu na sequência da filha lhe ter contado que tinha tido uma criança que deu para a adoção. Portanto,
mas nós não percebemos...
Deu-lhe o fanico ali.
Não, mas não é? Lá está. Para nós também não é claro se ele teve o fanico por causa disso ou se ele teve o fanico no meio da conversa e ela continuou a contar a história. Porque isto... Nós estamos a rir. Porque, não, porque é de facto muito insólito. Porque ela... põe-te aquilo de uma maneira em que ela está a fazer uma revelação daquelas tipo de momentos de vida em que tu pensas, isto é um momento super dramático entre uma filha e um pai, em que ela diz, pai, olha,
sucedeu isto assim,
sucedeu isto assim, assim, e ela está-lhe a contar isto como se estivesse a lavar a louça e a ter aquele small talk do, olha, sabes, por acaso, há uns anos... Aconteceu-me que eu engravidei e acabei por ter um filho e tu até gostavas muito do rapaz com quem eu andava, mas sabes que por acaso ele queria que eu abortasse e eu não quis abortar, portanto, olha, acabei por dar a criança para a adoção. E no meio disto tudo, o homem tem um ataque, mas tu não percebes até onde é que ele ouviu, porque a verdade é que ele desde o início estava muito silencioso.
Há sempre a dúvida, sim.
Quando a empregada chega e diz, você não vê que o homem morreu? E ela está tipo, mas quem? Mas eu estou a falar com ele? Mas como assim morreu? Pois é que percebe que o senhor teve um fanico, de facto.
Eu adorei a história, aquele episódio em que a empregada, a assistente, se orgulhava de ter o que toda a gente na família dela tinha, o cabelo sempre preto. Nunca, o cabelo nunca ficava branco, era sempre o cabelo preto. Eles desenterraram o caixão do avô, não sei quantos anos depois, e o cabelo estava preto. E depois veio-se a saber que ela pintava o cabelo. A sério.
Mas já viste como isso
adorei.
É e como isso é a centelha de dúvida sobre o caráter dela,
sim,
que faz todo o sentido na construção de personagem.
É verdade, e eu acho que são estes pormenores todo, há tipo montes de coisas assim que tu lês e pensas, isto realmente está muito bem feito, e tem todas as histórias a disto.
Ah, eu acho que para mim
achei
é
muito
essa
rico.
Questão. É, para mim essa é uma questão que muitas vezes me leva, quando leio outros autores, às vezes a ser um bocadinho, se calhar menos vá, não diria tolerante, mas menos simpatético, vá, com a palha. Porque eu acho que quando tu olhas para o que a Alice Munro faz, Alice Munro, tu percebes que o que ela está, em nenhum momento tu sentes, ela está-me a dispersar a atenção, ou está-me a dizer coisas que não são relevantes, ou está a contar uma história, mas o que é que isto me interessa? Tudo o que ela te está a contar é fundamental para tu perceberes a história. E é feito de uma forma tão natural, tão tranquila, que não há aquela sensação que tu às vezes tens quando estás a ler um livro que não é muito bem escrito, em que tu dizes, ah, ok, esta pessoa está aqui a meter aqui isto a...
Encher,
ao pontapé, sim. Ou então está aqui a meter um fato ao pontapé para isto fazer sentido com aquilo que aconteceu depois, mas que na verdade isto não faz sentido nenhum, ou não é posto de uma forma natural, e que tu, quando estás a ler, sentes mesmo aquela estranheza de, mas porquê é que isto está a acontecer? E aqui há momentos de estranheza, mas no fundo é uma estranheza que trata muito a vida, porque se nós formos a ver, a vida é também bastante estranha.
Não, mas que fazem sentido. Sim.
Eu, destes contos todos, aquilo que eu achei mais pobrezito, ironicamente...
Vamos ver se coincidimos.
Vamos ver.
E pronto, eu acho que o meu menos favorito foi o Podre de Rica.
O meu também.
Eu acho que foi sobretudo uma questão de expectativas. Eu li o título e pensei, este vai ser espetacular. E depois...
Não. Okay. Eu acho que a história é um bocadinho confusa.
Sim, também
tive
essa sensação.
Tu não percebes muito bem exatamente qual é a relação da mãe da narradora com aquele casal. Tu percebes que ela tem uma relação com o homem, mas aquilo é o quê? É uma espécie de poligamia? É uma coisa a
Sim.
três? É uma coisa. Ou ele estava, tem uma espécie de relação aberta e tinha como amante com o conhecimento da mulher. Não percebes muito bem qual é exatamente a dinâmica deles, os três. A perspectiva da filha é muito interessante, mas eu acho que depois se perde no meio daquilo. E o final, para mim, é muito interessante, porque depois há o acontecimento trágico, não é? Que é a rapariga estava numa espécie de brincadeira, com o vestido de noiva da mulher do marido.
Sim. Foi estranho, sim.
Pronto, e o véu, eles estavam a preparar um jantar para receber a mãe dela e não sei quê, e ela, ao andar, o véu apanha fogo de uma vela e queima, e ela fica gravemente queimada, e então depois a mãe tem que cuidar dela no hospital. E é esse ponto de contacto entre mãe e filha, da mãe ficar ali junto à filha a tomar conta dela, perante aquela situação de tragédia, que no fundo as aproxima, e há ali uma espécie de quase ultrapassar de uma muralha, que é muito
Sim.
interessante, porque eu agora, à medida que estou a dizer isto, é muito interessante que algo muito semelhante acontece. Se bem que na perspectiva inversa, no sonho da minha mãe,
Sim,
em que a
que é uma
relação.
apoteose total de esse conto é uma apoteose total, eu achei, dos contos, ou seja, é
Sim.
mesmo um final mesmo.
Sim.
Mas sim, continua. Eu acho que era isso
Porque
que
tem também esse elemento, porque tu vês que são uma mãe e filha que não têm uma boa relação, se bem que com características totalmente diferentes, porque no sonho da minha mãe estamos a falar de uma bebé que tem uma aversão inexplicável à mãe, ao ponto de não aceitar o colo dela e começar a gritar, e só a tia é que consegue tomar conta dela. Uhum. E a partir do momento em que há um episódio traumático, e que é o episódio traumático de a mãe, num momento de desespero, porque tem que tomar conta da filha, lhe dá um medicamento que potencialmente a podia matar.
Dá-lhe um pozinho. Um pozinho, pronto. Sim.
Um pozinho do sedativo. Mas há todo um episódio em que pensam que ela matou a criança, porque a criança está muito calada. E letárgica. Há ali um episódio muito dramático. E nós próprios, enquanto leitores, pensamos ela matou a miúda.
Eu pensei. Pronto, já se foi tudo.
Já foi. E pensas, ai meu Deus, como é que isto aconteceu? Ai, que isto é uma desgraça tão grande. E depois, não, a miúda está viva. E o inexplicável é que, a partir daquele momento, a miúda cria um laço com a mãe.
Mas é muito estranho, porque a história é contada. Portanto, a criança devia ter 6 meses à altura dos factos. E, portanto, isto é a narradora, é ela a ver-se com 6 meses. No fundo, o conto acaba ela a dizer que ela tomou uma decisão de se aproximar da mãe. E que foi nesse que eu fiquei a pensar sobre aquilo, que foi naquele momento que eu tomei contacto com o sexo feminino e com o facto de eu ser do sexo feminino. E eu não, fiquei um pouco na dúvida sobre como interpretar aquela coisa do é da minha mãe que eu tenho que me aproximar e não da minha tia. E ela dizia que a tia nunca havia de receber um amor tão forte como o que recebeu da tia. Mas ela tinha era que se aproximar da mãe. E é como se... E isso equivale ao facto de ser mulher. E o conto acaba com esta... Há ali um parágrafo, pronto, forte, em que ela diz isto. E eu fiquei a pensar o que é que nos queriam dizer com aquilo. É o que é que ser mulher é aceitar... que vai haver muita adversidade, que não... eu acho que aquele parágrafo tenta resumir um bocado, de certa forma, tudo o que está para trás nos contos.
Eu acho que, no fundo, é, se calhar, a resposta que está ali no final é aquilo que tu questionavas no início, do que é uma boa mulher. À luz deste conto e da maneira como o livro termina, se calhar podemos dizer que uma boa mulher é a mulher que está disposta a correr um risco e a sacrificar mais do que aquilo que seria esperado. E, portanto, é uma mulher que não se atém àquilo que é esperado e àquilo que é o caminho recomendável, mas que procura as soluções, mesmo que elas tenham que ser extremas, e que a ponham a ela em perigo. Há uma espécie de payoff, é um bocado, quanto mais arriscas, mais ganhas.
Sim, é interessante, porque pareceu-me que tentava haver assim uma espécie de resumo. Eu achei isso muito interessante. Fiquei, e acho que continuo um bocado na dúvida sobre exatamente o que é que aquilo nos quer dizer, mas eu acho que se calhar é mesmo uma coisa para deixar ao critério e à subjetividade.
E no fundo é muito antimoralista, porque tu vês.
Sim.
E esse conto representa isso muito na perfeição, porque a tia que cuidava da criança e que era totalmente dedicada, tu nunca olhas para ela com uma verdadeira simpatia. Tu olhas para ela como uma desesperada, ninguém a respeitava propriamente.
Sim, foi só ao cuidar da criança que ela ganhou algum tipo de relevância na família. Foi a única vez.
Sim, mas naquele caso, ela cuida da criança, também sendo aparentemente altruísta na forma como faz. No fundo, ela cuida da criança muito num processo de autossatisfação, porque era uma pessoa que era considerada a tontinha da família, que não tinha capacidade para nada, e de repente ela vê no conseguir cuidar daquela criança como a sua chave para o sucesso, vá.
Sim,
diz, isto que me vai fazer afirmar.
Exato.
É a validação que eu precisava.
Sim.
Parece que o cuidar da bebé é ali meio objetificado, e é uma coisa obsessiva, E tanto que depois até fica quase como se fosse uma coisa doentia a relação que ela tinha com a criança. Uhum. Enquanto que a mãe não. Lá está, a mãe cuida da criança porque tem de o fazer. Há ali uma espécie de imposição e de, ok, eu não posso fugir a isto por muito que eu queira e por muito que a minha vontade seja contrária a isto e que eu faça a contragosto, eu tenho de o fazer. E aí sim há um verdadeiro altruísmo porque não, tu estás a agir sim. contra aquilo que tu queres e uma situação que não é de maneira nenhuma sim. útil.
É muito interessante porque eu acho que este conto, tal como os outros, mas este eu acho que particularmente toca em muitos dogmas, não é? Uhum. Tipo, neste conto há descrições de que o choro do bebê é uma coisa absolutamente infernal, que a mãe pensava que depois da gravidez, que tinha sido má, pronto, que a criança vinha cá para fora e que as coisas eram melhores, ou seja, vai tocando e depois tem aquela experiência de que tem que ficar a cuidar da filha realmente ali durante um dia e meio e foi tipo o pior dia da vida dela e eu acho que, ou seja, toca em todos aqueles, sim. A mulher deve, não há amor maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho, etc, 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 e aqui toca muito nesses pontos, diz. Há partes que são absolutamente infernais, mas isso não deixa de validar o seu papel como mãe. Ou seja, isto faz parte da maternidade. A maternidade não é aquilo que nos querem fazer acreditar que é. A maternidade é também isto. Eu acho que é uma validação. Pronto, eu pelo menos quis ler dessa forma. Eu quis ler. Eu cheguei ao fim e pensei, Alice Munro é uma feminista. Pronto. Sim. É uma feminista não no sentido tradicional daquilo que pensamos, em que valorizar os pontos positivos da mulher, a mulher tem valor, tem que ir para o mercado de trabalho, tem que ter voz política, etc, etc. Não, eu acho que aqui há uma espécie de inversão. A mulher é um ser complexo e tem muitas zonas que não coincidem com a imagem que nós temos de uma mulher doce, cuidadora, ou seja, todas estas personagens, as principais, elas não têm... Eu acho que elas não têm esse sentimento maternal,
não
têm uma boa... O casamento é um lugar difícil e por acaso todas elas são ou são escritoras que querem ser escritoras ou são atrizes falhadas, são sempre assim meio falhadas, vá, pronto. Há a violinista que também não é propriamente muito talentosa, que é a mãe, neste último conto, o sonho da minha mãe, e eu acho que é uma validação dessas pessoas. Ou seja, eu acho que é uma validação dessa experiência feminina e eu, por isso, ainda tornou esta leitura ainda melhor.
Sim, é muito esse espírito da anti-heroína, de facto, que eu acho que é muito interessante e muito... e muito esse desacralizar da maternidade. Sim. E mostrar que a maternidade é muitas vezes andar na corda bamba e esperar que as coisas não deem para o torto, mas havendo sempre um perigo de poderem dar para o torto a qualquer momento.
Sim, e que a gravidez é difícil, e que o parto é difícil, e que
ser cuidar de criança,
é tudo, isto, pronto, e que é legítimo que a mulher se sinta, por vezes sinta que queira fugir disso. Pronto, também há muito isso, por isso fiquei muito agradada com Alice Munro, foi mesmo, para mim foi uma leitura espetacular.
Para mim também, foi um voltar, eu já há muitos anos que não lia Alice Munro, já tinha lido o Fugas há... O primeiro que eu li foi o Vista de Castle Rock.
Mas os restantes trabalhos dela também são muito focados em personagens femininas. Eu, por exemplo, aqui, pronto, percebi exatamente que isto é sobre personagens femininas, o título também aponta para isso, mas não tinha ideia de como é que era todo o resto da obra.
Não, mas é muito... É. Não sei se, não me lembro se foram todos os contos à volta de personagens femininas. Epá, mas se não são todos, são... A grande maioria, porque na Vista de Castle Rock tem duas partes. Lá está, a Vista de Castle Rock, em certa dimensão, tem aquilo que falávamos de não é um romance, mas há ali um fio condutor em que ela faz um bocadinho a progressão da ida da família dela da Irlanda para o Canadá. E então, cada conto representa uma geração. Portanto, ela começa o primeiro conto na geração da sua família que decide fazer a viagem e depois vai sempre avançando. E depois tem uma última parte que é, são contos muito focados nela, no tempo atual, inclusivamente o último, acho que é o último, que foi um dos meus favoritos, que é ela a visitar espaços ligados às personagens dos primeiros contos. Portanto, em que vai a cemitérios, ver campas de algumas daquelas personagens, mas toda esta história é muito focada nas mulheres da família dela, as mulheres da família dela em diferentes fases, em diferentes gerações. E eu penso que no Fugas a grande maioria, epá, não tenho a certeza se são todos, porque já li há algum tempo, mas todos aqueles que eu me lembro são focados em mulheres. Portanto, é claramente uma escritora que se foca muito na experiência feminina e nas dificuldades que a mulher encontra para viver no mundo normal com as expectativas que se tem em relação a ela.
Sim.
Portanto, e lá está, e ela consegue fazê-lo. Sendo uma escritora cujo universo de temas que ela explora não é propriamente muito extenso, eu acho que ela consegue abordá-lo de maneiras tão diferentes.
Sim, é muito rico.
É muito rico, apesar de ser uma autora muito quase unitemática, ela explora o tema com uma riqueza e com tantos ângulos e com personagens tão interessantes que em nenhum momento tu sentes um fastio. Mas eu acho que também depende do tipo de leitor que tu és. Porque houve uma pessoa em tempos a quem eu tinha recomendado ler Alice Munro, que na altura a pessoa leu O Amar da Vida, que eu ainda não li, e a pessoa disse-me, mas isto não tem interesse nenhum, isto são histórias de pessoas na sua vida. E eu, exato.
Pronto.
Isso para mim é estupidamente interessante.
Sim, pronto, lá está. Eu também acho isso interessante.
Não são aquelas histórias, como tu estavas a dizer, que têm, embora haja uma ou outra, que têm uma componente, há um elemento narrativo mais empolgante e mais diferente, na generalidade dos contos isso não acontece, são pessoas a descobrirem coisas sobre familiares que não são coisas, ou a não, nem sequer descobrirem, a terem
sensações, algumas pistas.
Terem ali momentos em que ficas ali com uma pulga atrás da orelha em relação a uma coisa. Mas, de facto, em nenhum momento, eu nunca me aconteceu estar a ler um conto de Alice Munro e pensar isto é irrelevante, ou é banal, ou é desinteressante. Muito pelo contrário, eu acho que é de uma riqueza tremenda e gostava tanto que mais pessoas a lessem, porque andamos sempre à procura de grandes vozes que
revolucionem, não é?
Que revolucionem, que não sejam tão faladas. E ok, não podemos dizer que Alice Munro é um underdog, não é? Porque uma pessoa ganhou o prémio Nobel e é talvez a autora canadiana viva, talvez não, certamente é a autora canadiana viva, não é de maior sucesso, não é? Porque há a Margaret Atwood, mas é certamente a mais consagrada, porque ganhou imensos prémios literários e era sempre, até ela ganhar o Nobel, foi um daqueles Nobels que durante anos e anos dizia Alice Munro vai ganhar o Nobel, Alice Munro vai ganhar o Nobel, ela estava constantemente na lista de favoritos e finalmente isso aconteceu. Portanto, foi um daqueles Nobels em que as pessoas se sentiram validadas. Foi um bocadinho o Philip Roth na versão feminina, sendo que o Philip Roth isso nunca aconteceu, não é?
Não.
Mas pronto, também são escritores muito diferentes. Mas se calhar não assim tão diferentes, porque se calhar o Philip Roth faz...
Foca-se no masculino.
Para o lado masculino, que a Alice Munro faz para o lado feminino. Mas que é uma coisa que não é tão... Eu acho que ele é menos... Eu também não posso falar muito, não li tanto Philip Roth como tu. Mas acho que se calhar o universo do Philip Roth é um bocadinho... menos rico... do que o universo da Alice Munro, no sentido que eu acho que os homens do Philip Roth são mais parecidos entre si, há mais uma sensação de que há um homem que vai assumindo várias formas
um
e
homem tipo
nomes, mas há um homem tipo mais fixo, e eu acho que a Alice Munro é um bocadinho mais rica no tipo de personagens femininas que aborda.
Quer dizer, pelo menos se nós podemos dizer que aqui no Amor de uma Boa Mulher há, também há sempre uma personagem tipo mulher, em várias facetas, mas há sempre, para mim é sempre a mulher que não se sente totalmente confortável naquele papel que lhe querem atribuir. Pronto, ou seja, é o tipo que eu detecto aqui. Depois aquilo vai tendo variações. Eu gosto muito do Philip Roth e já li muitos livros dele. Não sei se concordo totalmente que parece que há assim um tipo muito preciso. Eu acho que ele também anda sempre à volta dos mesmos temas. Pronto, é tipo a herança da família judaica. Também eu acho que tu lês muitos livros dele e também ficas com aquela sensação que ele está sempre a bater nos mesmos temas, é verdade. Eu fiquei com a sensação que encontro mais riqueza na Alice Munro do que no Philip Roth. E atenção, gosto mesmo muito do Philip Roth. Sem dúvida. Mas talvez tenha ficado mais espantada com a Alice Munro. Não sei se é por uma questão também de identificação feminina.
É possível, é possível.
Não sei se tem a ver com isso.
É possível. Mas olha, era um desafio interessante, e sabendo eu que tu já leste todos os livros do Philip Roth que estão editados em Portugal, não?
Eu acho que nos últimos anos, eu acho que devem ter sido editados uns dois ou três dele que eu não li. Não sei agora quais, mas...
Mas também são livros menos significativos. Mas seria interessante, aí mais para a frente, sabendo que tu, pronto, já leste, mas se tu não te opusesses a reler algum deles, poderia ser um desafio interessante de fazermos um episódio este ano sobre um livro do Philip Roth. Por exemplo, eu nunca li A Mancha Humana.
Sim, acho que é um dos melhores livros dele.
Mas interessante ter essa perspectiva, tu a releres, eu a ler pela primeira vez e fazermos este ano um episódio sobre isso. Olha, pode ser. A nossa próxima leitura não vai ser essa, porque nós vamos voltar em fevereiro para falar sobre A História de Roma, da Joana Bertel. Que é uma sequência muito interessante em relação a este livro da Alice Munro, mas sobre isso falaremos depois.
Ok.
Tu ainda não o começaste a ler, mas eu já. E há aqui pontos de contacto. Mas seria interessante que depois o próximo episódio que nós vamos fazer, que deverá ser para junho, acho eu, seria interessante olharmos para o Philip Roth, que é exatamente um autor que eu tenho a mesma sensação. Se bem que o Philip Roth, eu não consigo perceber na perspectiva de aceitar, mas criou-se uns anticorpos em relação ao Philip Roth, porque ele foi conotado como um autor machista, coisa com a qual eu não concordo de maneira nenhuma. Eu acho que ele é um autor que se foca naquilo que para ele é a experiência que lhe diz mais, que é a experiência do homem. Tal como Alice Munro se foca na experiência que lhe diz mais.
Sim, pronto, a questão é que neste momento, como a temática feminista está mais em ascensão e a temática, o homem tradicional, vamos pôr as coisas assim, está a ser desafiado. Eu acho que há esta tendência para dizer mal do Philip Roth e considerarmos que Alice Munro, pronto, não é polémica, vamos dizer assim.
Sim, dizeres hoje em dia que gostas muito de Alice Munro não é polémico, mas dizeres que gostas muito de Philip Roth, para algumas pessoas pode ser polémico.
Sim, eu gosto muito do Philip Roth, pronto. E mesmo que haja ali coisas, e eu comecei a ler os livros dele já há muito tempo e tenho a certeza que houve coisas que eu li ali que pensei, epá, isto se calhar aos dias de hoje, mas não consigo ter aquela coisa de autor machista, não consigo porque acho que ele é muito bom. Por isso eu gosto muito dele, sim.
Eu li 3, 4 dele, E foram todas experiências complexas, não necessariamente tendo gostado muito dos quatro, que não aconteceu, e na minha opinião, dos que eu li, o mais fraquinho foi o Complexo de Portnoy. Que é irónico porque é um dos favoritos de muita gente e foi aquele que Sim. eu li e que fiquei um
mas
bocado
não, tipo... Mas não está no meu topo também, mas eu gostei muito do livro.
Mas eu, por exemplo, não sou um grande fã da Pastoral Americana, apesar de achar que é um bom livro, mas Sim. tenho problemas com a Pastoral Americana, mas ainda não encontrei amor com o primeiro, que é o Todo Mundo, e que a ti
Adorei,
a ti devo a entrada desse livro na minha vida, que foi o primeiro que eu li dele e que continua a estar no meu top de livros favoritos até hoje, sem dúvida, mas com muita vontade de ler mais alguma coisa dele, e eu acho que é um autor muito, muito pouco lido, e lá está, quando é lido as pessoas vão ler a Pastoral Americana ou vão ler o Complexo de Portnoy, não leem outras coisas. E que se calhar é interessante fazermos aí uma incursão uhum. por um livro dele, que por acaso até é considerado um dos melhores, A Mancha Humana, que é considerado Sim. talvez pela crítica vá o melhor livro do Philip Roth, e era interessante, portanto...
Metam aí na agenda.
Vamos meter na agenda, metam na vossa TBR para este ano e... Olha que bela ideia que a gente aqui teve. Às vezes acontecem assim coisas espontaneamente, não é por acaso. Bom, e por aqui ficamos então. Voltaremos no próximo mês então para ler a história de Ró.
Espera, não deste a nota.
Não demos a nota. Acho que as nossas notas serão relativamente óbvias. Eu vou-lhe dar assim um 19 bem gordo. E poderia dar um 20... mas precisava ali daquele conto da Podre de Rica, se fosse
um conto nível,
se fosse um conto ao nível do último ou do primeiro, Sim. se esse fosse substituído por um ao nível desses dois, provavelmente para mim seria um 20. Assim, um 19 gordinho.
Eu tinha pensado 18, mas já estava a achar que já estava assim a mandar, tipo,
então
também um 19 também fica bem, 18, 19. Eu acho que sim.
Sim, é muito bom, é para ser prestigiado.
Viva Alice Munro!
Viva Alice Munro!
Viva!
E se este nosso episódio vos fez ler Alice Munro, e se o fizerem, e se for uma excelente experiência, mandem-me uma mensagem no Instagram que eu vou ficar muito contente. Vão fazer de mim um homem feliz nesse dia. Eu vou soltar uma lagriminha dentro de mim e vou dizer... Oh! Aquilo que a pessoa faz quando...
Mudaste a vida de alguém, não é?
É só uma pessoa, mas já chega. Se uma pessoa ler, eu já fico feliz. Sou uma pessoa que se contenta com pouco. Mas pronto, assim nos despedimos. Voltamos então, como eu estava a dizer, em fevereiro, para falar sobre o livro da Joana Bertolo, A História de Roma. Estou muito curioso para saber o que é que tu vais achar. Tu já leste Joana Bertolo alguma vez ou a tua primeira vez com ela?
Não, nunca li. Há bocado estavas a dizer que achavas... que este livro dela podia ter uma ponte com este da Alice Munro, não sei se tem a ver com o tema de ter filho, porque eu sei que li uma entrevista dela, não sei se é essa a temática, mas...
Tem pontos de contactos na Pronto. Temática, sim. sim.
Mas li uma entrevista dela recentemente, já não sei que jornal é que foi, mas ainda não li nada dela, não. Também estou curiosa.
Eu acho que vai ser interessante, eu estou com muita vontade de ver o que é que tu tens para dizer. Mas pronto, cá estaremos em fevereiro.
É uma Joana, então. Não é? Ela é uma Joana.
É uma Joana, só poderia vir dali uma coisa boa, não é?
Exato.
E pronto, por aqui ficamos então. Boas leituras.
Boas leituras.